Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Os israelitas foram instruídos por Deus, através de Moisés, antes de saírem do Egito. Isto é, bem antes de terem recebido a lei no Monte de Sinai. Foram instruídos no Egito de observarem a Páscoa e de observarem os 7 dias de pães ázimos. Podem ler isso no capítulo 12 de Êxodo. Capítulo 12 de Êxodo. Dando um sumário breve, Deus instruiu a eles para no dia 14 desse primeiro mês do ano, para observarem a Páscoa ao início do dia 14. Isso é, ao lusco-fusco, quando o dia começasse, depois do pôr do sol, observarem a Páscoa. No dia seguinte, isto é, ao fim desse dia 14, que seria o dia seguinte, lá à tarde, conforme o sol se punha, à tarde, à tardinha, então eles eram para começar a observar os dias de pães-ázimos por 7 dias, desde o fim do dia 14 até ao fim do dia 21. Podem ler isso comigo, se faz favor, em Êxodo capítulo 12, versículos 18 a 20. Diz assim: depois do dia 14 do primeiro mês, à tarde, isto é, ao fim do dia 14, à tarde, comereis pães ázimos até à tarde, até ao fim, até ao pôr do sol, do fim do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, por qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. E por isso ele explicou aqui que não deviam comer nada levedado por esses 7 dias. Vejam então, continuando a ler no versículo 20: nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães ázimos. Por isso, por 7 dias não eram para comer pães com ázimo. Pães com fermento, perdão. Então, qual é o significado espiritual destes 7 dias de festa, depois da Páscoa, o qual foram dados aos israelitas antes de saírem do Egito? Qual é o significado espiritual? Bem, como sabemos, a Páscoa representa Jesus Cristo morrer por nós, sofrer e morrer por nós, o sofrimento dele e a morte dele pelos nossos pecados. E isso abriu o caminho para nós podermos ser reconciliados com Deus. Imediatamente após disso, desse dia 14, no dia 15, imediatamente após isso, eles deviam de começar a comer por 7 dias pães sem fermento, pães ázimos. E o que é o significado simbólico desse período? Como vocês devem saber, significa parar de pecar completamente. 7 dias, 7 representando um número completo, parar de pecar por 7 dias completamente, simbolizando na nossa vida, precisamos de parar de pecar completamente. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui. Há mais neste significado? Podemos pesquisar assim um bocado mais profundamente acerca deste assunto? E sim, podemos. E a razão por que podemos é porque hoje em dia, na maneira que as pessoas fazem pão, é, de uma maneira geral, diferente da maneira que faziam pão nos dias do tempo de Cristo e, aliás, antes do tempo de Cristo. Hoje em dia, geralmente usamos, normalmente, produtos químicos ou produtos como, por exemplo, o pó royal, o fermento em pó ou o bicarbonato de sódio, que, de uma maneira geral, são produtos que não estão contaminados, não têm qualquer contaminação ou qualquer impureza, e usamos esses produtos como agentes de levedura. Mas isso não era a maneira, como disse, que faziam no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, usavam um bocado da massa que tinham usado da vez prévia que fizeram pão, guardavam um bocado dessa massa, como digamos assim, para ser um lote inicial, e usavam essa massa para se misturar com a massa nova, para deixar essa massa, digamos assim, esse lote inicial, essa massa azeda, para levedar o resto da massa. E assim, tinham, digamos assim, um bocado de massa, que era antiga, que tinham usado previamente, quando fizeram pão, um pedaço de massa, que era salgado, que era azedado, que era usado para fermentar e saborear a nova massa de pão. Esse, por isso constituía a maneira como faziam a fermentação do pão. Ora, se esta massa inicial, se este lote inicial que tinham guardado estava em boas condições, não havia nenhum problema. Mas quando se guarda comida e deixamos que essa comida fique azeda, digamos assim, ou esteja fermentada, há sempre o perigo de qualquer bactérias más de entrarem nessa massa. Até mesmo um extremo seria, por exemplo, o botulismo. E se esse pedaço de massa inicial, esse lote inicial, estava um pouco estragado, ou um pouco em mau estado, ou infectado com uma doença, quando era misturado com a massa nova, passaria esse estrago, essa doença, para o resto do pão. E por isso o fermento tinha, digamos assim, uma natureza contagiosa e infecciosa. E tinha um poder difusivo de penetrar essa natureza para o pão seguinte que estava a fazer. E por isso, qualquer coisa que tivesse, digamos assim, deteriorado, dá esta ideia de corrupção e de impureza. E por isso é que, todos os anos, antes dos dias dos pães ázimos, o fermento antigo, esta era a massa azeda antiga, era queimada, era destruída. E depois dos dias dos pães ázimos, então faziam uma massa, começavam a fazer uma massa nova, uma nova massa azeda. Ora, com este entendimento de como faziam pão nos dias da Antiguidade, vamos então ver algumas escrituras do Novo Testamento para derivar lições espirituais acerca do fermento e como essas lições espirituais são aplicáveis para nós hoje em dia. Ora, o primeiro exemplo é que o fermento tem a capacidade de fazer com que este pão novo pareça assim, tenham subido bem, tenham uma aparição linda, sejam um lindo pedaço de pão, exteriormente, mas nunca sabemos se interiormente tem alguns problemas. E isso é particularmente o caso hoje em dia, em que põem tantas coisas no pão, que o pão, na verdade, é capaz de não ser bem nutricioso, bem saudável para nós. Porque às vezes tem certas coisas no pão que não sejam para o nosso bem físico, produtos artificiais que não sejam assim tão bons. Mas por fora parecem lindos, os pães parecem lindos. Ora, vejam então aqui a primeira escritura que quero que olhem comigo, se faz favor, é em Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, vamos ler aqui no versículo 1, diz assim, Lucas 12, versículo 1, diz assim, posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Jesus Cristo estava aqui a dizer, tem cuidado, porque o fermento dos fariseus está agora a usar a analogia do fermento e dar-lhe um significado espiritual, que neste caso é a hipocrisia. E esta hipocrisia, como fermento, afeta ou infecta o resto do pão. E esta hipocrisia de umas pessoas pode infectar o povo inteiro. E por isso está a falar aqui daqueles que se apresentam de uma maneira que não são realmente dessa maneira por dentro. Isto é, para dar uma impressão de que têm certas motivações ou razões de fazer certas coisas, mas na verdade não é essa a motivação ou a intenção. Isto é, pretender ou serem hipócritas. Exemplos hoje em dia são, por exemplo, os políticos que pretendem estar na política com a intenção de servir o povo. Isso é a pretensão que fazem. Oh, que estão ali para servir o povo. Mas, na verdade, eles estão a buscar o poder para eles próprios. Estão a buscar o dinheiro. Estão a buscar a influência deles próprios. Disfarçados, como se tivessem muito cuidado para com o povo. E isso então é uma hipocrisia, se esse é o caso de certos políticos. Não estou a dizer que todos os políticos sejam assim, mas há muitos políticos que são assim. Um segundo exemplo de hipocrisia é nos líderes religiosos. Uma vez mais, não estou a dizer que todos sejam assim, mas há uma grande quantidade daqueles que pretendem amar o povo, amar as pessoas, mas que estão mais interessados acerca do dinheiro e do prestígio. E por isso a lição espiritual aqui, queridos irmãos, é que o importante é a atitude ou a motivação, o motivo dessa pessoa. Se o motivo é certo, se a atitude do coração e da mente é certa, que é de verdade, tem carinho e amor e quer servir o povo. Então, a exibição por fora é simplesmente sincera, porque não é uma representação hipócrita. E então Jesus Cristo continua aqui no versículo 2 e 3, de Lucas 12, a dizer, nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. por tudo o que disseste às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseste aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos errados. Tudo será proclamado. Tudo será revelado. Você pode enganar outras pessoas, mas não engana a Deus. E é o que Jesus Cristo está aqui a dizer, que ao fim do tempo, tudo será revelado. E por isso essa hipocrisia será revelada. Ora, como é que a hipocrisia pode ser manifestada? Ora, vejam comigo, em Mateus 23 dá vários exemplos aí de como a hipocrisia pode ser manifestada. Vejam Mateus 23, começando no versículo 1, diz assim: Então falou Jesus às multidões e aos discípulos, e aos seus discípulos: Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imitais nas suas obras, porque dizem e não fazem. Aqui está a demonstrar uma situação hipócrita. Dizem uma coisa, mas fazem uma coisa diferente. Deus está à busca em nós por ações. Ações que sejam uma mudança da nossa natureza, que sejam um arrependimento, uma demonstração de verdadeiro arrependimento. Nós não devemos pretender de que somos de uma certa maneira, quando não somos. Nós devemos ser da maneira que devemos ser. E depois ele continua a dar exemplos mais específicos, continuando no versículo 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros de homens, enquanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Simplesmente, pondo isto de outra maneira, não têm compaixão e entendimento pelas dificuldades que certas pessoas possam ter. No versículo 5, praticam, porém, as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Estão a praticar coisas para serem vistos de homens. Querem ser vistos por outras pessoas. Versículo 7. As saudações nas praças e o serem chamados mestres pelos homens. Isto é esta exibição. Somos importantes. Querem este reconhecimento de serem pessoas importantes. De serem pessoas, e por isso querem os títulos, querem as posições, querem o aplauso, para encher este egoísmo pessoal. E vejamos outro exemplo aqui, no versículo 12, diz assim: Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. O problema dessas pessoas hipócritas é que têm falta de humildade. Têm falta de humildade. Elas, na verdade, não querem servir. Depois vejam também no versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Estão a desencorajar pessoas de entrarem no reino de Deus. Porque eles próprios não vão entrar, mas estão a dar, digamos assim, sugestões ou coisas que as pessoas não deviam fazer. E que por isso as pessoas querem ir e estão no caminho do Reino de Deus e ficam iludidas. Não preciso fazer isto então. Ou não devo fazer isto então. E por isso não entram no Reino de Deus porque estão a enganar essas pessoas. Porquê? Porque querem parecer mais justos, querem parecer melhores, e por isso põem estas dificuldades e estas pretensões. Diz assim, versículo 14, ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar, fazeis longas orações. Longas orações. Por isso, sofrereis juízo muito mais severo. Longas orações. Querem fazer uma exibição de que são muito justos, muito religiosos. Queridos irmãos, nós devemos fazer o que é certo, sem pretender, para outros pensarem que somos mais justos. Vejam também, por exemplo, um bocadinho mais adiante, em Mateus 23, no versículo 23 e 24, diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Eles eram muito exatos em certos detalhes, em certas coisas de fazer e não fazer. Porquê? Porque os fazia com que eles se sentissem mais justos. Mas esqueciam-se das coisas importantes, dos preceitos mais importantes da lei, que era a justiça, isso é, a maneira de buscar a justiça de Deus e não a nossa própria justiça, a misericórdia, ter de ser paciente, ser misericordioso e ser fiel. E ter fé e ser fiel até ao fim. Perseverar até ao fim. Por isso, precisamos ter cuidado, queridos irmãos. Não sejamos afetados por este fermento de hipocrisia que Jesus Cristo falou, que era o fermento dos fariseus. Para eles, a aparência era muito importante. Vejam, por exemplo, no versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, a intenção do coração e da mente. Limpa isso primeiro, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, como este pão parece lindo por fora, mas interiormente está cheio de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Queridos irmãos, Deus busca o seu coração, o meu coração e os nossos pensamentos. Mas o homem olha para as coisas exteriores, para a aparência. E há muitos outros exemplos aqui no Novo Testamento de hipocrisia, dos fariseus, por exemplo. Por exemplo, oravam para serem vistos por outros. Eles julgavam e censuravam outros por coisas pequenas, quando eles eram culpados de crimes ainda maiores. Por exemplo, eles censuravam Jesus Cristo por sarar pessoas no sábado, enquanto eles faziam coisas piores, porque eles conspiraram matar Jesus Cristo no sábado. Eles buscavam tradições e cerimónias externas, em vez de adorar Deus em espírito e na verdade. Eles, por exemplo, não quiseram ser vistos como impuros, porque, particularmente antes da Páscoa, porque queriam observar a Páscoa. E por isso não foram para o pretório quando Jesus Cristo estava a ser julgado. Não queriam estar impuros para que pudessem observar a Páscoa. No entanto, eles conspiraram e planejaram a morte, o crucifixo de Jesus Cristo, e moveram multidões para que quisessem que ele fosse morto. E vê-se esta atitude hoje em dia, estes princípios, em pessoas. E por isso, queridos irmãos, precisamos ter cuidado de não estarmos a pretender, de não estarmos a fazer um ato de exibição para o benefício de outros. Então, qual é a diferença, queridos irmãos, entre hipocrisia e vencer? Qual é a diferença entre ser um hipócrita e ser um vencedor? Ora, deixe-me dar um exemplo simples. Você sabe, e eu sei, que temos falta de verdadeiro amor de uns para com os outros. É uma coisa que todos nós precisamos ter mais. Amor para com os outros. E por isso a pergunta poderia ser: deveria você pretender atuar que ama as outras pessoas? Ou você vai dizer: eu não vou pretender uma coisa que não sou. Assim sendo, não ama as outras pessoas, porque diz que não é. Sou sincero. O ponto aqui, queridos irmãos, é que o hipócrita pretende ser de uma certa maneira e não faz esforço para mudar para a vida ser dessa maneira. O hipócrita pretende ter amor, enquanto que o verdadeiro cristão faz um esforço para vencer, para demonstrar esse amor. Por isso, como um verdadeiro cristão, não é ser hipócrita quando estamos a tentar, a esforçarmos para nos mudarmos, para sermos uma pessoa diferente, para ser uma pessoa melhor. O verdadeiro cristão reconhece as suas deficiências e por isso luta, batalha, esforça-se para superar, para vencer. E por isso, para o verdadeiro cristão, superar é ganhar a vitória. Então vê aí a verdadeira diferença. Você vê a verdadeira diferença. A verdadeira diferença é a atitude e o motivo. O hipócrita pretende, faz um ato, finge ser, está a fingir que é de uma certa maneira. Ele está a fazê-lo para dar uma certa impressão às outras pessoas. Ele entende que devia ser de uma certa maneira, mas não se esforça para ser dessa maneira, por dentro. O verdadeiro cristão sabe como ele deve viver, sabe como deve pensar e atuar na maneira correta, numa verdadeira maneira de amor. E então esse, o verdadeiro cristão tenta copiar ou imolar ou seguir o exemplo de Jesus Cristo e, assim, tenta, esforça-se para seguir as instruções das Escrituras, as instruções da Bíblia. Por fora, à primeira vista, ambos parecem o mesmo. Mas quando olhamos com maior cuidado, há uma diferença na atitude e na motivação. Por isso, tanto o hipócrita como o verdadeiro cristão pode ter falta de verdadeiro amor. Mas o hipócrita pretende que ele é amoroso. Demonstra-se muito meloso e coisas assim. Enquanto que outro, o verdadeiro cristão, esforça-se com a ajuda de Deus e do Espírito Santo para ter mais amor. E por isso, a hipocrisia é saber ou alegar que é bom ou que faz bem, mas por dentro não é. Enquanto que o verdadeiro cristão entende que tem muito ainda a caminhar, tem muito a crescer e por isso batalha nesta luta de vencimento, de vencer, de superar para chegar a essa meta. E por isso, o fermento espiritual dos fariseus é a capacidade de parecer lindo por fora, mas por dentro tem uma atitude errada e um motivo errado. Isso é a hipocrisia. Voltando à analogia do fermento, uma vez que o fermento é adicionado à nova massa, que é esta, a massa azeda, massa velha, é adicionada à nova massa, é praticamente impossível parar o efeito, o processo. Porque esse fermento, essa massa velha, vai afetar tudo o que entra em contacto com. Vai afetar essa massa nova, para essa massa nova ficar, digamos assim, do mesmo género, da mesma natureza, com a mesma característica, também fermentada. E se essa massa velha está estragada ou está num certo mau estado, vai espalhar essa distorção, digamos assim, esse estrago, vai espalhar isso ao pão inteiro, à massa inteira. Vejam comigo, se faz favor, aqui em Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, versículos 5 a 6. Diz assim: ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Agora aqui é o fermento dos fariseus e dos saduceus. O que é que Jesus Cristo queria dizer com isto? E vejam então no versículo 7. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: ah, porque não trouxemos pão, tal. E então ele diz assim um pouco mais adiante: como não entendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelei-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Cuidado com esta massa velha, que é o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. No primeiro exemplo que dei, falei acerca da hipocrisia. Agora Jesus Cristo aqui está a falar da doutrina dos fariseus e dos saduceus. O que era a doutrina deles? Eles ensinavam o sábado. Eles ensinavam os dias santos. Eles ensinavam o dízimo, etc. Mas, no entanto, havia algo errado, algo estragado, algo em mau estado nessa doutrina. Estava estragada. E isso poderia se espalhar para os discípulos. Espiritualmente representava uma distorção, um estrago, um mau estado do verdadeiro evangelho. Isto é um outro evangelho, o que não era outro evangelho, mas era o evangelho assim, desformado, pervertido, transtornado, que é o que Paulo falou em Gálatas, capítulo 1, versículo 7. Diz: cuidado com este evangelho, porque não é um novo evangelho, mas é um evangelho como uma massa velha desse pão. Vejam então aqui, por exemplo, outro exemplo aqui em Mateus 13, versículo 33. Mateus 13, 33, Jesus disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Ora, o reino de Deus é semelhante a um fermento. Começa pequenino e cresce. Se esse fermento é bom, está em boas condições, não está estragado, não está em mau estado, vai crescer e espalhar e afetar outras pessoas de uma maneira positiva. Por isso é que diz: vocês sejam uma luz, um exemplo. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz da terra. Um exemplo para espalhar a outros a verdade, o evangelho, sem estar estragado. Mas o fariseu, mas o fermento dos fariseus e dos saduceus é uma doutrina que está transtornada, que está pervertida, que está alterada do que devia de ser. Como é que as pessoas podem transtornar, ou alterar, ou perverter o verdadeiro evangelho? Vejam aqui um exemplo que Paulo escreveu em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 a 7. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 a 7. Timóteo, capítulo 1, versículo 3 a 7. Quando eu estava de viagem rumo da Macedónia, te roguei permanecesse ainda em Efésio para demonstrares a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. É uma doutrina pervertida, transtornada, modificada. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente demonstração, isto é, o intuito, a intenção desta instrução, deste mandamento, o intuito da lei de Deus, digamos assim, é o amor. O intuito da instrução que Paulo está aqui a dar a eles é o amor, que precede a motivação do coração e mental, é de coração puro e de consciência boa. E de fé, sem hipocrisia. É exatamente o que é. Pão, pão, queijo, queijo, como dizem. É exatamente o que devia ser. Desviando-se algumas pessoas destas coisas. Desviando-se, isto é, transtornando. Perderam-se em loquacidade. Isto é, entregam-se a contendas, a argumentos. Loquacidade frívola. Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo isto, não sabem o que estão a dizer. Todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Não sabem o que estão a dizer, mas perverteram. Mas estão a pretender ser professores, doutores da lei. Mas não sabem o que estão a dizer. E assim desviam-se. Qual é o nosso motivo? Aqui está aqui a dizer Paulo a Timóteo. O intuito, o motivo é amor genuíno, sincero, puro, de consciência boa. E por isso, hoje em dia vê-se pessoas que gostam de se meterem tudo, em ocuparem com diferentes histórias e de genealogias e assuntos que não entendem, que promovem discussões. E pensam que precisam de estudar tudo e acerca de tudo. E por isso, está ela aqui a dizer, cuidado com o que entra na vossa cabeça. Cuidado como são afetados por outras coisas. Vejam, por exemplo, também em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21, que está a dar aqui as obras da carne. Mas veja, por exemplo, especificamente aqui no versículo 20, onde está a falar discórdias, dissensões e facções. Qual é o motivo? O motivo destas discórdias, destas divisões, é que as pessoas estão à busca de uma posição. E por isso querem pôr uma distinção diferente na maneira de certas coisas. Estão a representar digamos assim, um espírito partidário e rebelde que não desdenha fazer coisas de maneiras, digamos assim, baixas, de uma maneira que não deviam fazer. E quando nós nos levantamos e nos pomos em posições como somos a autoridade final num certo assunto, ou a interpretar as Escrituras, precisamos ter cuidado, porque podemos ser enganados. O problema aqui é quando nós pensamos que nós, de nós próprios, podemos resolver isto tudo. E é preciso ter cuidado, porque os religiosos do dia de Jesus, os líderes religiosos, fariseus e saduceus, tinham esta doutrina errada. Jesus Cristo disse, cuidado com esta doutrina distorcida. E assim, queridos irmãos, o fermento espiritual pode ser transformado, estar estragado da verdadeira verdade. E por isso pode ser enganoso, pode nos enganar. E além disso, tem a capacidade, ao mesmo tempo como vimos, de parecer lindo por fora. Isto é, hipócrita. E por isso o fermento, com estes dois pontos que demonstrei agora, pode ser enganoso e hipócrita. Então o que é que nós devemos fazer, queridos irmãos? Temos que evaluar, analisar as coisas de acordo com seus frutos, ouvir a verdade, e sabemos que conheceremos as pessoas pelos seus frutos e conforme seguem a verdade. Devemos ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Nós devemos adorar Deus em espírito e na verdade. Um terceiro exemplo do fermento é que quando o fermento está, digamos assim, infectado, ou digamos assim, tem umas certas bactérias más, uma certa doença, digamos assim, que até podia ser o botulismo, então essa doença pode ser infecciosa, pode afetar o resto do pão novo. Vejam, por exemplo, em Marcos, capítulo 8, versículo 15. Marcos, capítulo 8, versículo 15. Marcos, capítulo 8, versículo 15. Preveniu Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Nós já vimos primeiro o que é o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, e o fermento de Herodes. O que é o fermento de Herodes? Ora, Herodes era um nome de família, porque o pai dele também tinha sido Herodes, é como se fosse um sobrenome, mas eram um povo, umas pessoas, que diziam que eram judaicos em religião, mas na prática deles eram não judaicos, eram, digamos assim, gentios. E no caráter deles eram terríveis. E esta tendência desta família era de serem muito astutos, muito ciumentos, muito cruéis e muito vingativos. Vocês podem ler a história em Lucas, capítulo 13, 31 e 32, em que Cristo chamou a Herodes como uma raposa. Raposa astuta. Isto era uma referência ao caráter dele, de Herodes, de ser cruel, astuto e, digamos assim, sem coração. Herodes era um espertalhão, digamos assim, muito astuto e enganador. Em Marcos capítulo 6, versículo 14 a 16, uma ou duas páginas um bocadinho antes, onde tivemos há pouco, Marcos 6, 14 a 16, vê-se a história da morte de João Batista. E vê-se que Herodes tinha se casado, podem ler isso no versículo 17 de Marcos 6, tinham-se casado com Herodias, que era a mulher do seu irmão Filipe. Depois vê-se no versículo 20 que ele ouvia, ele temia ao João Batista, sabendo que João Batista era um homem justo e santo e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Mas o Herodes tinha um problema. Ele permitia certos pecados, embora soubesse o que era certo. Ele cedia a pecados. Ele dava um jeitinho na vida dele para pecar, embora desse a impressão que estava a obedecer. E depois vê-se aqui no versículo 22, entrou a filha de Herodias, digamos assim, provavelmente a filha do seu irmão, quando Herodias tinha casado com o seu irmão, por isso talvez seria, digamos assim, a sua sobrinha. Entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Ele teve este desejo sexual, digamos assim, pela sua sobrinha. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, eu te darei. E depois vê-se que ela disse: então, dá-me a cabeça de João Batista. E vejam então no versículo 26, entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe o quis negar. Ele estava com medo dos outros, do que os outros viessem a pensar. E por isso vê-se aqui que Herodes era astuto, era um espertalhão. Estava a permitir ou dar um jeitinho à verdade para os seus desejos pessoais. E espiritualmente, o fermento de Herodes representa assim uma influência má que se espalha como uma infecção que cede ou permite ou que se ajusta nos seus valores, deixando valores errados serem ajustados ou permitidos a infiltrar. Isto é, estava de acordo com o pecado. E essa atitude é uma atitude que certas pessoas têm, digamos assim, com um pé na igreja e um pé no mundão. Queridos irmãos, precisamos ter cuidado de falsos profetas que são raposas, como podem ler no versículo 4 de Ezequiel 13. E por isso, o que é que nós precisamos de fazer para evitar este fermento de Herodes, que é este pecado de permitir coisas mundanas na nossa vida, de harmonizarmos-nos com o mundo, de ajustar as coisas um bocadinho com o pecado, dar este jeitinho, dar este compromisso incorreto, comprometer com uma certa coisa incorreta que não devíamos comprometer. Primeiro, queridos irmãos, é se sabemos a verdade, temos que fazer a verdade. É como diz em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Tiago 4, versículo 17 diz assim: aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Queridos irmãos, precisamos de fazer o bem, sem evitar, sem demora. E depois, por exemplo, Paulo descreve em Romanos capítulo 12, versículo 21. Vejam comigo, se faz favor, Romanos capítulo 12, versículo 21. Romanos 12, versículo 21. Diz assim: não te deixes vencer do mal. Não faças um compromisso com o mal. Não te ajustes ao mal. Não dês um jeitinho ao mal. Mas vence o mal com o bem. E no versículos 16 a 20, dá vários exemplos de como viver, de como evitar a não se ajustar ao mal. Diz assim: em lugar de seres orgulhosos, não sejam orgulhosos. Não sejam sábios nos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Tende paz com todos os homens. Não vos vingueis uns aos outros. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Paulo descreve aqui várias maneiras de não nos ajustarmos ao mal, não nos deixarmos ser vencidos pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Assim, o fermento de Herodes era o pecado, digamos assim, de dar um jeitinho e permitir um bocadinho de mal misturado com o bem. É entrar em um certo compromisso com o mal. E por isso, o fermento espiritual pode ser, como expliquei, transtornado, estragado da verdade verdadeira. Isto é, pode ser enganoso. O fermento espiritual pode ser lindo por fora, mas é um hipócrita. E o fermento espiritual pode ser uma atitude de dar um jeitinho com o mal, de permitir ou ceder a ter um bocadinho de mal na nossa vida. E o que nós temos que fazer é pôr esse mal completamente fora. Completamente de fora. E por isso, queridos irmãos, o fermento pode representar qualquer coisa má que se possa parecer como boa, como doce, como melosa. E por isso nós até podemos estar orgulhosos acerca disso, porque esse pão é tão lindo e sabe tão bem. Mas, como sempre, esse pão com fermento enganoso, com fermento que tem uma coisa má, embora seja tão saboroso, precisamos ter cuidado. Por isso é que diz, quando você compra pão, tem que ler o rótulo com cuidadinho e tem que ler os ingredientes com cuidadinho. Porque parece ser um pão integral, por exemplo, mas na verdade não é verdadeiramente pão bom. Vejam aqui em 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5. Vamos começar a ler no versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade sexual de tal como nem entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem deste também ultraje praticou. E depois no versículo 6 diz assim: não é boa a vossa jactância. Queridos irmãos, está aqui a dizer, uma pessoa pecou. E depois, esta pessoa pecaminosa é permitida na igreja. E depois dizemos: mas nós perdoamos. Nós estamos a demonstrar amor a esta pessoa. E por isso, precisamos demonstrar amor. E somos mais justos porque temos amor e carinho a estes irmãos. E se uma pessoa não suporta esta ideia deste pecaminoso, desta pessoa que faz certos pecados, isto vê-se na sociedade hoje em dia em tudo. As pessoas chamam coisas más, chamam bem, chamam amor. Mas são coisas más, que a Bíblia diz que são más. E as pessoas dizem: ah, mas é só amor. Se você não suporta isso, então dizem: mas onde é que está o amor nesta igreja? Porque estes cristãos não têm amor nenhum. Queridos irmãos, Paulo está aqui a dizer: vocês não têm uma jactância errada. Diz, não é boa a vossa jactância. Andeis ensoberbecidos com este amor falso, enquanto deviam estar a lamentar. E por isso ele diz, no versículo 6, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lancei fora o velho fermento, com o pecado, para que sejam uma nova massa, como sois, de facto, sem fermento. Porquê? Porque estava a escrever aqui durante os dias dos pães ázimos, e nós, eles estavam sem fermento, porque estavam a observar a Igreja no Novo Testamento, aqui cerca de 20 ou 30 anos, ou coisa assim, depois de Cristo ter morrido, já e ter sido ressuscitado, eles ainda observavam os dias dos pães ázimos. E por isso é que diz, como sois, de facto, sem fermento, vocês estão sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Está ele a dar aqui, falar fisicamente e espiritualmente. Nós estávamos sem fermento, porque eram os dias dos pães ázimos, que era a festa dos pães ázimos, mas deviam de ser uma nova massa espiritual. Por isso, versículo 8, celebremos a festa. Qual festa? A festa dos pães ázimos. Não com o velho fermento, isto é, com aquele fermento velho, pecaminoso, com pecados, mas com o fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia. Maldade é maneiras de pensar e malícia é maneiras de fazer mal, mas sim com os ázimos, o pão sem fermento, da sinceridade e da verdade. Então, o que é que devemos fazer? O que Paulo está aqui a dizer, queridos irmãos, é que tenham cuidado que o fermento representa qualquer coisa má que se pode disfarçar como uma coisa boa e doce e melosa e melosa e saboriosa. Mas é coisa má. Tenham cuidado. Ponham de fora essa massa velha, esse fermento velho, essa massa azeda com fermento. E tragam um novo homem. Paulo descreveu isso, de pôr de fora o velho homem e pôr de novo o novo homem. Falou isso em Efésios 4, versículo 20 a 24, e Colossenses 3, 9 a 15. Estudem essa secção. O que nós precisamos fazer, então, irmãos, é de nos apresentar perante Deus e pedir a Deus para nos mostrar os nossos pecados escondidos. Os nossos pecados escondidos. Isto é, olhar aquele rótulo e ver os ingredientes em letras pequeninas. O que é que está escondido em nós? São estes ingredientes dentro de nós, em letras pequeninas, que precisamos de tirar da nossa vida. Eu preciso e você precisa. Porque uma vez que o processo de levedura começou, nada o pode parar. É só um poder no universo que o pode parar, é o poder de Deus, através do Espírito Santo de Deus. E isso é um processo que nós precisamos de contemplar e de estar envolvidos dia a dia, diariamente, completamente, para tirar da nossa vida o que é representativo de observar os dias de pães ázimos por 7 dias. Simbólico disso. E por isso precisamos ter os pães ázimos da sinceridade e da verdade. Sinceridade, que significa pureza, que significa uma pureza completa, uma sincera completa, e a verdade, que representa o que é verdade e não o que é falso. Queridos irmãos, o fermento espiritual pode ser estragado ou está estragado, transtornado da verdadeira verdade, isto é, pode ser enganoso. O fermento espiritual pode parecer bonito por fora, mas é hipócrita por dentro. É uma hipócrita, uma demonstração. Uma coisa por fora e outra coisa diferente por dentro. Você não deu um jeitinho ao mal. Você tem que pôr o mal de fora completamente. Mesmo se parece muito amoroso e muito doce e muito meloso. Você precisa de olhar e buscar e pedir a Deus para ajudar a você em procurar estes pecados escondidos na sua vida, para você os eliminar completamente e para pôr um novo homem de sinceridade e verdade na sua vida. Precisamos olhar com cuidadosamente a nossa atitude e motivação do coração e mental. Queridos irmãos, o fermento espalha-se e afeta o pão inteiro. Tanto bom como mal. A Igreja de Deus, é esse pão. É o corpo de Cristo. O fermento pode estar contaminado. Pode parecer bom, mas pode não ser. Tal como eles faziam no Antigo Testamento, antes dos pães asmos, destruíam, queimavam o fermento velho. Nós precisamos de destruir espiritualmente o velho homem, o velho eu, o qual é morto ao batismo. E então o novo homem é ressuscitado. E nós somos dados um novo começo após o batismo. E sempre que nos arrependemos perante Deus, temos direito a um novo começo. Nós precisamos ter cuidado com as coisas pequeninas, do que nós dizemos, do que nós pensamos e do que nós fazemos, pois isto pode afetar outras pessoas. Temos que ter cuidado com o que ouvimos e o que deixamos entrar na nossa cabeça. Porque podemos pensar que podemos estudar tudo e que não nos afetará. Mas cuidado, estas coisas, estas misturas que as pessoas têm por aí, mais cedo ou mais tarde nos vão afetar, porque é como fermento. Não se pode parar esta ação de fermentação. Não devemos dar um jeitinho ao que o mundo diz e ao que o mundo faz. Na nossa vida, temos que ser diferentes. Deus quer que você e eu observemos a festa dos pães asmos como um tipo da maneira que devemos viver completamente de dia a dia. Isto é em sinceridade e em verdade, pois é uma nova maneira, um novo estilo de vida que é completamente diferente.